Durante a pandemia, eu comecei a perceber que as habilidades socioemocionais, as chamadas de soft skills, estavam se tornando cada vez mais fundamentais no trabalho. Então, num exercício para testar esta tese, eu fiz a seguinte pergunta para 247 responsáveis de recursos humanos no Brasil. Eu perguntei, na seguinte situação, qual dos dois candidatos você contrataria? E a situação era a seguinte, é a fase final de uma entrevista de emprego e você tem dois candidatos. O primeiro tem muitas habilidades técnicas, hard skills, muita experiência no setor, concluiu seus estudos na área e possui todas as certificações, mas não tem boas habilidades socioemocionais. O segundo candidato, pelo contrário, não tem boas habilidades técnicas, mas bem, tem muito boas habilidades socioemocionais. E a pergunta era para os RHs, qual dos dois candidatos você contrataria? E para minha surpresa, 93% dos responsáveis por RH responderam que contratariam o segundo candidato. E os resultados dessa pesquisa iam contra tudo que eu tinha aprendido e que a gente aprende de forma geral nos negócios e, enfim, na vida. Nos dizem que apenas nossas competências técnicas importam, que todos nós precisamos tornarmos especialistas e focar em eficiência e produtividade. Porém, diante dos resultados dessa pesquisa, eu percebi que as habilidades socioemocionais sempre foram subestimadas. Precisamente porque são difíceis de medir, afinal, como você mede o impacto da empatia no cliente em suas vendas, ou o impacto da colaboração entre equipes na inovação. E a tese que eu proponho é que justamente porque são difíceis de medir, nós subestimamos o seu verdadeiro impacto. E essa tese foi confirmada pela pesquisa. Fiquei muito curioso sobre o porquê dessa resposta. E foi aí que, como follow-up, pedi às mesmas pessoas que me explicassem as principais razões dessa resposta. E de forma geral, eles me disseram, André, por dois grandes motivos. Primeiro, habilidades técnicas, se não tem, são muito mais fáceis de ensinar, enquanto é muito mais difícil ensinar habilidades comportamentais. Em segundo lugar, é porque dentro da empresa já temos ferramentas de inteligência artificial que desempenham algumas habilidades técnicas melhor que nossos próprios colaboradores. Mas ainda, nós não temos nada disso no que se refere às habilidades comportamentais, que estão longe de serem substituídas. E isso nos faz entender que no Brasil e na América Latina há uma necessidade urgente de um novo capital de habilidades. E é isso que queremos explorar neste episódio do Metanoia Lab. Aqui o André Iorio, palestrante, escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal e sou professor de MBA na Fundação Dom Cabral. Hoje, trabalho com mais de 100 empresas por ano nos Estados Unidos, Europa e América Latina em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura. Tenho 4 livros publicados, sou colunista da MIT Technology Review e sou também host do podcast da NVIDIA. Vem aí! Também eu quero lembrar que este episódio é também um oferecimento da Concoi Soluções e a quarta temporada também da qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, UCNC, cloud, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oisoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. Ah, e se quiser entrar em contato comigo pelo meu site andreaiorio.com, te vejo lá se tiver interesse em palestra para a sua empresa ou até em meus cursos e programas para você se tornar um palestrante profissional. Te vejo lá. E um pouco mais sobre o nosso protagonista de hoje. O nosso protagonista de hoje é o Mike Walsh. Ele é um palestrante que eu gosto muito, CEO da Tomorrow, uma consultoria global focada em projetar empresas para o século XXI. O Mike Walsh é autor do best-seller The Algorithmic Leader e aconselha líderes de negócios sobre inovação disruptiva, transformação digital e novas formas de pensar. Com mais de 20 anos de experiência, ele é considerado uma autoridade em inovação disruptiva e transformação digital. Eu gosto muito dele. E uma das suas palestras recente, ele falou sobre a necessidade de desenvolver novas habilidades na era da inteligência artificial. Ouça só.
I'm an optimist. I don't think our careers or our jobs are going to go away, but we are going to have to evolve. we are going to have to upgrade our own skills and ability. And we're going to have to think about what all of this means in the broader context of living in an algorithmic age. There was a song that came out recently called Heart on My Sleeve. And this is a song by Drake and The Weeknd. Or at least it sounds like it's from them. Because the problem is that neither of those artists had anything to do with this song. It was created by an artist called Ghostwriter, who used an AI to actually statistically model the voices, create the music, and write the lyrics. So basically, it was completely generated by artificial intelligence. He released it on TikTok, 6 million people listened to it. Record companies had a conniption, lost their minds, ordered it to be taken down. They basically said to themselves, this is our new Napster moment. But did they do the right thing? Are we moving into a world in which AIs create music better than us? Now, arguably, if I was Drake or The Weeknd, I would have actually, you know, I would have said, listen, this is great. I don't need to create music anymore. I would have just taken the song, performed it at Coachella. You know, Grimes, who's the former girlfriend of Elon Musk, did something very similar. She said, you know what, steal my voice. She created an AI model of voice, released it publicly and said, listen, you can do anything you want with it. Just give me 50% of what you make. Now that's somebody who understands how value and economics are changing in this new AI-powered era. 5 or 10 years ago, we thought AI was going to come after manual labor, people working in warehouses, on factory floors. It's actually coming after knowledge work.
Eu sou otimista. Eu não acredito que nossas carreiras ou nossos empregos irão desaparecer. Mas vamos ter que evoluir. Vamos precisar aprimorar nossas próprias habilidades e capacidades e teremos que pensar no que tudo isso significa no contexto mais amplo de viver em uma era algorítmica. Recentemente foi lançada uma música chamada Heart of My Sleep. E essa é uma música do Drake e do The Weeknd. Bom, pelo menos parece ser deles, porque o problema é que nenhum desses artistas teve nada a ver com essa música. Foi criada por um artista chamado Ghostwriter, que usou uma inteligência artificial para modelar estatisticamente as vozes, criar a música e escrever as letras. Então, basicamente, foi completamente gerada pela inteligência artificial. Ele lançou no TikTok, 6 milhões de pessoas a ouviram, as gravadoras tiveram um ataque, perderam a cabeça, mandaram a retirar, basicamente disseram a si mesma, esse é o novo momento, Napster. Mas eles fizeram a coisa certa? Estamos nos movendo em um mundo em que a inteligência artificial cria música melhor do que nós? Agora, se eu fosse o Drake ou The Weeknd, eu teria, sabe, dito, ouça, isso é ótimo. Não preciso mais criar música. Eu teria apenas pegado a música e teria performado ela no Coachella. Sabe, Grimes, que é a ex-namorada do Elon Musk, fez algo muito semelhante. Ela disse, sabe de uma coisa? Roube a minha voz. Ela criou um modelo de inteligência artificial da sua voz, liberou publicamente e disse, ouça, você pode fazer o que quiser com ela. Apenas me dê 50% do que você ganhar. Agora, isso é alguém que entende como o valor e a economia estão mudando nessa nova era impulsionada pela inteligência artificial? 5 ou 10 anos atrás, pensávamos que a inteligência artificial iria atrás do trabalho manual, pessoas trabalhando em armazéns ou pisos de fábrica. Na verdade, está vindo atrás do trabalho intelectual. Vamos por um momento voltar à pesquisa que eu fiz durante a pandemia. E eu comecei a me perguntar, a partir dos resultados dela, quais são então algumas dessas novas habilidades? Como podemos treiná-las melhor? E, afinal, qual o capital humano que é preciso para não ser substituído pelo capital artificial, de intelecto artificial que está surgindo cada vez mais? E para poder mapear alguma dessas habilidades, nós precisamos começar refletindo sobre o que hoje a inteligência artificial já faz melhor que os seres humanos. E nessa frente eu listaria algumas coisas aqui. Primeiro, fornecer respostas. Veja, a inteligência artificial, ela supera a capacidade humana em fornecer respostas rápidas e precisas a uma infinidade de questões. Essa habilidade é muito empregada em assistentes virtuais, chatbots, modelos de recomendação. Afinal, a inteligência artificial pode acessar, analisar e correlacionar informações de uma imensa biblioteca de dados em frações de segundo. Algo que, convenhamos, é humanamente impossível. A segunda coisa que faz melhor é analisar dados. A análise de dados é outra área em onde a inteligência artificial supera os seres humanos. com a capacidade de processar e analisar grandes volumes de dados em alta qualidade, a inteligência artificial pode identificar padrões, tendências e insights que seriam quase impossíveis para os humanos detectar. Isso é especialmente útil em campos como medicina, onde a inteligência artificial pode analisar imagens médicas com uma precisão que supere a de radiologistas, mas pode ser, na verdade, aplicada a qualquer campo, qualquer domínio. Um terceiro grande ponto aqui é a inteligência artificial sendo melhor em termos de eficiência e produtividade. Afinal, pode operar 24 horas em 7 dias da semana, sem a necessidade de pausas, férias, o sono, o que torna uma ferramenta inestimável para melhorar a eficiência e produtividade. Em ambientes de produção e operacionais, a inteligência artificial pode monitorar e otimizar constantemente os processos para garantir que operem com a máxima eficiência. Isso apenas não reduz custos, mas também aumenta o output. Além disso, a inteligência artificial pode automatizar tarefas repetitivas, liberando os seres humanos para se concentrarem em atividades mais estratégicas e criativas, potencializando ainda mais a produtividade geral. O quarto ponto, um pouco vinculado a isso, é que a inteligência artificial minimiza erros. Veja, a propensão humana ao erro é muito reduzida com o uso da inteligência artificial. Em tarefas que exigem alta precisão, como a inserção de dados ou a fabricação de componente de precisão, a IA pode realizar essas tarefas com consistência e precisão quase perfeitas. Isso é crucial em setores onde erros podem ter consequências graves, como na aviação ou, de novo, na medicina. E o último e quinto ponto é que a inteligência artificial cria conteúdo de forma mais rápida e eficiente do que seres humanos. Atenção, não quer dizer de forma mais criativa, e chegaremos lá. Tá? Então, nesse caso, a inteligência artificial também revoluciona o campo da criação de conteúdo, superando os seres humanos em aspectos de velocidade, escala e, de novo, em alguns aspectos até originalidade, mas vamos debater este ponto daqui a alguns minutos. Então, ferramentas baseadas em inteligência artificial estão transformando a forma como conteúdos são gerados, desde textos escritos, como artigos e relatórios, até mídias visuais, como imagens, vídeos e design gráfico. Tudo bem até agora, mas apesar de suas impressionantes capacidades, a inteligência artificial possui várias limitações que a distinguem da inteligência humana. E entender essas limitações vai nos levar a entender melhor um pouco do que é prerrogativa humana e de como a gente pode se apropriar disso. O que falta para a inteligência artificial? Bom, com certeza falta de senso comum. Né? Tem dificuldade as ferramentas de inteligência artificial de entender contexto e raciocínio baseado no senso comum. Podem produzir resultados inesperados ou irracionais em situações onde a intuição humana é essencial. Também se voltamos ao tema da criatividade. A IA pode imitar processos criativos, mas carece da verdadeira criatividade e inovação que os humanos possuem. A IA gera soluções, veja bem, baseadas em dados existentes. Enquanto a grande diferença é que os humanos podem pensar fora da caixa e inventar conceitos totalmente novos fora dos domínios de dados que têm. O quinto ponto, não tem inteligência emocional. Inteligência humana abrange a parte emocional também, não é só a racional. Embrage a empatia, interações sociais complexas, coisa que a inteligência artificial atualmente não pode replicar. A inteligência artificial carece da verdadeira inteligência emocional e pode interpretar ou manejar de forma inadequada sinais emocionais. Também tomada de decisões éticas. A inteligência artificial opera com base em algoritmos e dados predefinidos, tornando-a mal equipada para navegar dilemas morais e éticos complexos que requerem julgamento subjetivo. Por quê? Porque é apenas um reflexo de quem a desenvolveu. E, por último, falta adaptabilidade e habilidade de aprender, de aprendizado. Enquanto a inteligência artificial pode aprender a partir de dados, ela tem dificuldade em se adaptar a situações completamente novas ou adquirir conhecimento e habilidade de maneira tão flexível quanto os humanos podem. Então, se a gente já mapeou o que ela faz melhor, a fornecer respostas, a eficiência e produtividade, os pontos que a gente mencionou antes, vamos então olhar para as necessidades do capital humano, e aqui que nós temos que focar nas habilidades complementares às máquinas, e não as mesmas que a inteligência artificial já desempenha melhor, porque senão é assim que seremos todos substituídos. E quais são algumas dessas habilidades, então, complementares, que estão à base do capital humano hoje em dia? Primeiramente, Se a inteligência artificial é melhor em fornecer respostas, uma nova habilidade se torna fazer perguntas. Ou seja, também, como eu dito no mundo da inteligência artificial, fazer prompts. Então, dar comandos para a inteligência artificial, entregar output, entregar resultados, respostas que estejam mais alinhados com o que você verdadeiramente está procurando. Segundo ponto, se a inteligência artificial é melhor em analisar dados, nossa tarefa se torna escolher os KPIs e métricas a monitorar e não só chegar neles ou fazer as contas. Também, se a inteligência artificial é melhor em eficiência e produtividade, nós seremos, de fato, melhores na criatividade, quase que ineficiente, e no pensamento crítico. Aquele ponderar as coisas, pensar, refletir, às vezes até o ócio criativo do Domenico De Masi, que nos quer dizer que, afinal, já que as máquinas nos dão tempo de volta, nós podemos ser um pouco mais ineficientes, o que leva a uma maior taxa de criatividade. Também, se a inteligência artificial minimiza os erros, nós temos que tornar-nos bons a adaptarmos e aprender com eles. E por último, se a inteligência artificial se torna melhor em criar conteúdo, nós temos que ter a criatividade e a empatia para poder fazer o prompt e obter o melhor conteúdo possível. Mas será que então essas habilidades sozinhas são o suficiente? Ou, voltando para aquelas que a inteligência artificial já desempenha melhor, será que aquelas sozinhas são as melhores? Não. O caminho, o melhor caminho para a construção de um capital humano é híbrido. Ou seja, quase uma inteligência híbrida, um capital híbrido também. Então, simplesmente isso significa humanos e máquinas trabalhando juntos para o sucesso. Claro que na realidade, de fato, isso está longe de ser simples. Veja, em 1997, o Garry Kasparov, que era o grande mestre de xadrez, ganhava tudo. E aí fez história ao ser o primeiro grande mestre humano a perder para um supercomputador de inteligência artificial. Aí, no ano seguinte, ele fez algo interessante. Ele iniciou um novo tipo de torneio de xadrez, conhecido como xadrez avançado ou xadrez centauro. Centauro porque, essencialmente, os jogadores nesse torneio eram metade humanos, metade máquina. Ou seja, era uma máquina ajudando os humanos. E ele demonstrou que esses jogadores híbridos eram capazes de vencer tanto um indivíduo humano de alto nível quanto um supercomputador de inteligência artificial. Algo muito semelhante aconteceu eventualmente no jogo do Go. Go era um jogo considerado muito complicado de resolver, que o xadrez, de fato, foi dito que há mais combinações de pedras brancas e pretas no Go do que átomos no universo conhecido. Aí, em 2016, o impensável aconteceu. Lee Sedol, um dos jogadores de Go mais bem classificados do mundo, provavelmente o melhor do mundo, ele acabou perdendo para a plataforma AlphaGo da DeepMind do Google. E diferentemente das versões anteriores de softwares como esses, esse não era um programa de Go que havia sido programado de maneira rígida, fixa por programadores humanos para estimar a possibilidade de certas situações. Mas em vez disso era uma rede neural que aprendia essencialmente jogando contra si mesma. E em 2019, o Lee Sedol, ele se resignou completamente do jogo, dizendo que a inteligência artificial agora era uma entidade impossível de derrotar. Isso foi até 2023, quando um jogador amador de Go, usando um programa de IA disponível no mercado, conseguiu usar este programa para estudar as fraquezas de aquele sistema e um nível comparável ao AlphaGo. Então, uma vez entendendo as fraquezas dessa plataforma de IA, conseguiu vencê-la de forma abrangente. Qual o cenário perfeito? É o cenário híbrido, como a gente já falou. E ele consiste em quê? Bom, primeiro pela augmentação. Inteligência artificial pode aumentar a inteligência humana automatizando tarefas rotineiras, fornecendo insights a partir da análise de dados e aprimorando processos de tomada de decisão. Também através da colaboração. Em vários campos, a inteligência artificial e os humanos já estão colaborando. Por exemplo, ferramentas diagnósticas potencializadas pela IA auxiliam profissionais médicos a fazerem diagnósticos precisos e veículos autônomos, afinal dependem da supervisão humana para situações complexas e únicas. E o terceiro ponto, aprendizado e adaptação. Os humanos podem orientar e treinar sistemas de IA, ajudando eles a melhorar e se adaptar a novas situações de forma eficaz. Então percebe que o que é interessante aqui é que juntos, cooperando com a inteligência artificial e não tentando competir com ela, iremos finalmente desenvolver o capital humano necessário híbrido para poder aproveitar dos resultados de negócio que, de fato, vão beneficiar o seu negócio também. Crescimento inovação e maior satisfação do cliente. Quero que você reflita nisso tudo como dever de casa e me conte qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação. É só entrar em contato comigo pelo site andreaiorio.com.br, pelo Instagram, @andreaiorio_kinutz, ou por meu LinkedIn ou Instagram. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, na qual sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UCNC, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tudo o que é preciso para acelerar a transformação digital da sua empresa. Muito obrigado pela atenção até agora e até o fim deste episódio. E até a próxima semana com mais um episódio do Metanoia Lab.